Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe, associada do Clube Pinheiros e membro do PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros. Esse projeto nasceu por iniciativa de pais de crianças e jovens com deficiência e hoje é responsável por atividades esportivas, sociais, recreativas e educativas no Esporte Clube Pinheiros. Esse podcast é uma produção do PIP. E a cada episódio, nós vamos conversar com pessoas envolvidas e engajadas no universo da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br.
Hoje a nossa conversa é com uma pessoa que eu estou esperando há muito tempo para falar. Eu converso com a Ana Célia Osso Costa, supervisora do CAD, que muitos de vocês ouvintes já conhecem. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você.
Ah, obrigada, meu prazer enorme, Nossa Senhora. Emocionada, muitos anos de parceria, né, Clarice? É
Muitos
muito.
anos mesmo.
Ah, que delícia.
Ana, como eu disse, acho que muitos dos nossos ouvintes já te conhecem, né? Mas mesmo assim, eu queria que você se apresentasse, queria que você falasse um pouquinho sobre você, a sua história no clube, quantos anos de clube, e depois a gente fala sobre o CAD.
Tá bom. Eu sou sócia do clube, né? Então eu tô no clube desde que eu nasci. Eu fiz CAD e por causa do CAD eu fui fazer educação física. E aí eu, né, assim, já sabia desde sempre que eu queria educação física e eu comecei a fazer estágio no clube por causa de um trabalho de psicologia. E eu fui ficando, ficando, ficando. E eu comecei como, na verdade, eu era estagiária de quadra, e aí na época surgiu, eu estava para me formar, surgiu uma vaga na parte administrativa. E eu falei, ai, não, parte administrativa, acho que. Mas estava me formando, eu falei, vou abraçar essa oportunidade. E aí eu comecei no administrativo do CAD, aprendi muito, fiquei por muito tempo, fui gostando, fui me achando de uma outra forma que eu não me conhecia. Aí, depois de uns anos, eu fui trabalhar com a gerência de esportes. Ela me convidou e foi muito importante para mim, porque aí eu conheci um outro lado do clube, conheci toda a parte recreativa e foi muito enriquecedor. E quando essa gerente foi sair, ela falou: "Você quer ir para algum lugar?" Eu falei: "Eu posso escolher?" Ela falou: "Olha, dependendo, pode." Eu falei: "Olha, o meu sonho é coordenar o CAD." Ela falou: "Então você vai coordenar o CAD." E essa história eu já tô lá há 29 anos. Eu completei esse ano 29 anos de clube. E assim, é uma honra, porque eu consegui. Fui transformando aos poucos o lugar que me transformou na vida, né? Então o CAD era tudo para mim, o programa de férias era tudo para mim. E aí eu tive a oportunidade de fazer o que eu queria que fizessem comigo. E assim, eu brinco que eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, do jeito certo. Eu gosto muito do que eu faço, Clarice. Assim, eu não tenho nem como expressar o quanto eu gosto de trabalhar no clube, o quanto eu gosto de estar, assim, liderando o CAD. É muito gratificante.
Para a gente que te conhece, te acompanha há tanto tempo, a gente sente isso, né? A gente sabe, não tem como disfarçar. Então, me fala do CAD, me conta o trabalho que é feito no CAD, porque o CAD ele é a porta de entrada, né, para o pessoalzinho que está pequenininho, para os esportes. E aí, me conta, então, o que, que o CAD faz, o que, que o CAD tem de atividade, me conta.
Tá. Então, hoje a gente está atendendo crianças de 3 a 10 anos, né? Então, a gente atingiu, desde o ano passado, a gente já tem mais de 1.000 alunos, a gente está com 1.020 alunos, então isso é uma coisa ótima, né? A gente sempre manteve 800, 900, agora a gente passou de 1.000 e a gente continua. Então, a gente tem, assim, né, umas divisões que a gente fala, que é CADGIM, CADJúnior e CADSPORTS. Para os menores, é o desenvolvimento motor geral. Só que, assim, tem um pacote, né, por trás, porque as pessoas falam, ah, as crianças ficam lá só brincando com vocês. Realmente, elas ficam só brincando, e através da brincadeira que a gente faz toda a parte, todo o desenvolvimento motor, toda a parte cognitiva, toda a parte de relacionamento, toda a gente tem todo o processo para eles aprenderem a lidar com os amigos, a lidar com a frustração, com tudo. Então, assim, é uma abrangência que as pessoas às vezes não conhecem, não sabem, né, porque vai muito além da quadra, né? Porque lá é o momento que as crianças são elas, né? Porque na escola eu tô ali, eu tenho que respeitar, eu tenho que olhar para o professor, eu não posso sair daí. E ali no CAD é onde eles se soltam, onde eles aprendem, onde eles choram, onde tem frustração, onde tem alegrias e tal. A partir dos 7 anos, aí a gente começa a introduzir os esportes. Então, hoje, mais ou menos, eles acabam passando por umas 10, 12 modalidades. Então, desde vôlei, basquete, as básicas, tem esgrima, tem o xadrez, tem saltos ornamentais, o atletismo, a ginástica. Então, assim, é muito rico. A bocha, tem agora a gente vai entrar com o boliche, triatlon. Então, assim, é uma gama muito grande. Né? Às vezes tem pessoas que ficam meio assim, mas a gente não quer formar atletas, a gente quer que todas essas crianças tenham o esporte na veia. Né? Então, que assim, e tá, eu não vou ser um atleta, mas quando eu for para a faculdade, eu vou querer fazer o esporte porque ele vai fazer falta, ele vai fazer, né? A gente quer que o esporte faça parte da vida deles. E esse pacote de, né, do cognitivo, do psicossocial é muito grande, né? Você é ex-mãe do CAD, você sabe o quanto o esporte ajuda. O esporte é, nossa, eu sei que eu sou da área, né? A gente fica pendente assim, mas o esporte transforma. A gente consegue transformar. E isso no CAD é muito. É lógico, né? Eu tenho profissionais ali incríveis, maravilhosos, mas eu passo sempre isso para ele, então, para eles, né? O esporte é tudo e o CAD, a porta é sempre aberta. Então, eu acho que isso é a diferença, né? Do processo, assim. A gente tem de tudo, né? De 3 a 10 anos de. Tudo que você possa imaginar já passou pela gente, a gente tem, a gente confronta, a gente vai estudar, a gente vai atrás. Então, o CAD é tudo. Eu acho que os pais que ainda não conhecem, se estão escutando a gente, colocam os filhos no CAD, né? Às vezes tem questão de, ah, não, mas eu quero já colocar numa escolinha com 8 anos, tal. Espera, até 10 anos, ir para uma escolinha específica a partir dos 11 não é tarde, muito pelo contrário. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente luta, né, que às vezes as pessoas falam, não, mas já precisa começar cedo. Não, não precisa. Pode começar no CAD, que depois eles vão conseguir fazer o esporte super bem.
Então, já que você falou que o CAD é aberto e tudo, e eu sei o quanto é, agora eu vou falar um pouquinho de inclusão também. As crianças, especificamente, né, as crianças com deficiência que chegam no CAD. Me conta um pouquinho, assim, desde lá do início, quando você recebeu a primeira,
Tá.
e como tem sido até hoje os cuidados que você tem, principalmente também o cuidado que você tem de preparar a sua equipe.
É uma coisa assim, até, né, eu quando, na faculdade, eu falava que eu nunca conseguiria trabalhar, porque eu achava que eu não ia conseguir, e não sei, eu tinha isso, né, esse estigma na minha cabeça, essa coisa, bom, aí quando eu assumi o CAD de coordenação mesmo, vieram surgindo, né, vem surgindo na sua frente, e você vai olhando, você fala, meu Deus, e agora? E é a paixão da minha vida, assim. Eu não sei te dizer se isso existe algum dom, alguma coisa, eu não sei, tá? Mas é uma coisa que me atrai muito e as crianças se atraem por mim. O que faz com que a minha equipe abrace essa causa é muito essa minha forma de ver, né? Porque, assim, a inclusão, eu acho que tem dois lados, né? Assim, ela tem que ser feita, mas se a pessoa não for aberta para fazer, não há, não tem como, sabe? É muito, é até dolorido falar isso, mas se a pessoa não está aberta, não acontece. E aí foram surgindo, a gente teve, assim, o primeiro, na verdade mesmo, foi o Zeca lá atrás, o filho da Edeli, né? Mas eu não era coordenadora. A coordenadora era só a coordenadora administrativa. E ele era uma criança que era síndrome de Down, mas era tranquilo, assim. Então, e aos poucos foi surgindo casos, foi surgindo síndromes diferentes, foi surgindo os autistas. E assim, a forma que eu recebia. O que eu ia fazer depois era outra história, né? Então, assim, nunca, não existia para mim a palavra não. Não existia. Então, assim, vinha, a gente, logicamente, é assim, uma coisa que até é uma dica, né, para todos os pais, que eu acho que é importante quando você tem alguma coisa, alguma especificidade da criança, vem conversar com a gente, vem avisar, porque às vezes isso não chega. Então, às vezes é uma síndrome que não é visível, que a gente não conhece, e se o pai não fala, ou por uma vergonha, alguma coisa, não nos permite ajudar essas famílias, essas crianças, né? Então, isso é uma coisa importante as pessoas saberem. E o que eu acho que foi a diferença em tudo foi sempre a conversa, né? Então, eu sempre me aproximei dos pais, eu sempre assumi quando eu não conseguia e fui ia buscar ajuda. Eu acho que isso é muito importante. Até assim, olha, essa criança tem uma ajuda psicológica, deixa ela conversar com a gente, traz a psicóloga também, traz a equipe que está junto. Eu acho que isso é a diferença, porque assim, existem, né? Tem o autismo, tem a síndrome de Down, tem outras síndromes que agora, né, estão fugindo, mas cada criança é diferente da outra. Não tem igual, não existe a cartilha, mas você só vai aprender com o dia a dia. E muitas coisas eu aprendi com a tentativa e erro, e algumas coisas eu aprendi, né? Você pega a informação daqui, você pega a informação dali e você vai construindo. E eu acho que hoje a gente faz um trabalho de excelência, vou te dizer muito a verdade, eu tenho muito orgulho dessa trajetória que a gente fez, né? Você foi uma mãe que fez, que sentiu isso na pele, e eu acho que essa nossa proximidade, essa, sabe, esse bate-papo fez com que você confiasse na gente, com que as pessoas confiam na gente. Uma época que a gente fazia, né, na verdade eu nunca nem contei, mas me pediram, ai, Ana, tá? Eu, na época, eu tinha 20 pessoas, 20 crianças, e aí você, aí eu tava para pensar e falava, meu Deus, 20? E aí você fala, meu, 20? Sabe? E eu acho que e as mães que vinham falavam, olha, eu sempre escutei falar muito bem de vocês. Então, isso é muito gratificante, muito. E eu acho que a inclusão ela é tão linda. Ela é linda. E assim, inclusão com criança é mais fácil ainda, porque eles não têm essa noção, Clarice. Infelizmente, o que tem são os adultos. Você fala para mim, Ana, nesses 29 anos, né, foi tudo maravilha? Não, não foi maravilha. Tive pais que pediram, quero trocar de turma, tive pais que entraram na quadra e tiraram os filhos de perto, tive de tudo, mas eu acho que a inocência da criança nunca, nunca afetou eles, sabe? Eu acho que isso que é importante, eu acho que isso que as pessoas precisam entender. Né, eu acho que o clube é um lugar que dá para fazer tanta inclusão de tantas formas, né? Só que as pessoas têm medo, elas têm medo. E é entendível. Eu já tive, né? Eu tive o medo antes de conhecer. Então, acredito que sim. Mas o amor que é assim, não dá para descrever o quanto você vai vendo essas crianças crescerem. Você vai quanto elas estão evoluindo, não tem preço,
Cada
não
uma no
tem.
seu tempo, cada uma no seu ritmo, porque é ela com ela, né?
É,
É
total, total.
incomparável, é.
É incomparável, é incomparável. Uma coisa que até, né, você falando isso, o que a gente busca muito é o pai entender isso. Tem os pais que entendem e tem os pais que não entendem. Não, mas olha, não tá fazendo o que o outro tá fazendo. Não, mas ela não fazia e agora ela faz. Então, e até com qualquer criança, viu? Porque é isso, cada um tem seu tempo. Não é porque eu tenho 3 anos que eu vou conseguir fazer igual a todas as crianças de 3 anos, independente se tem alguma coisa ou não. E isso, a expectativa dos pais é muito maior. Eu entendo, obviamente, mas esse processo evolutivo é muito prazeroso. Você vê essa criança se transformar num adolescente, num menino. Então, eu acho que as portas abertas é esse aconchego, sabe? Eu gosto de dar esse aconchego para os pais, eu quero que eles confiem, né? Então, eu já tive. Nossa, é que se for contar todos os casos, são muitos casos, né? Mas caso de olhar e falar assim: fica tranquila que eu vou levar uma semana para o acampamento. Não, mas você pode me ligar amanhã? Não, eu não vou te ligar amanhã. E a gente consegue. E eu acho que a minha equipe, durante todos esses anos, elas não têm nem o que comprar, porque, né, não, elas compram sua ideia, não é uma ideia, já tá em mim,
Já
sabe?
está
Então, assim,
incorporado, é. Não tem negociação.
não tem negociação, não
É.
tem. E, assim, o que eu tento proporcionar para eles é, assim, a minha experiência, E é muito legal porque eles vêm e falam, Ana, aconteceu isso. Como que você faz? Eu falo, olha, gente, não é nem questão de fazer. Vamos lá, vamos junto. Então você tem essa opção, você tem a opção. E eu vou treinando eles no dia a dia. Às vezes aparece algumas síndromes que a gente realmente não conhece, aí eu começo a estudar. Vou ver, vou ler o máximo que eu posso, mas é aquele negócio, eu vou lá na quadra. Peraí, vamos lá, deixa eu ver. Como que a gente vai lidar? Vamos, é o dia a dia, é o tete a tete. E é muito gratificante, assim, Nossa Senhora, não tenho como mensurar o quanto é gratificante pra gente. E hoje eu vejo, a minha equipe hoje, ela tem muitos jovens, né? Muitos, assim.
Sim, a equipe se renova o tempo inteiro, né?
Mas aí eu vejo, às vezes, e eu fico pensando, eu falo, meu Deus, e agora? E às vezes parece que eles já estão há anos, porque eles recebem essas crianças muito fácil. E essa geração é diferente, né, Clarissa? É muito diferente. Para eles, tudo é mais fácil, né? Inclusão, para eles, não é uma palavra que precisa existir, né? Na minha época, não existia. Não, inclusive, o que era inclusão? Nem passava
É,
pela minha
não,
cabeça.
é.
Você não via, você não tinha convivência, você não tinha na sua sala da escola, né? Era aquele que vivia no seu prédio, mas você nunca via, você sabia que estava. E eu acho que essa geração também, ela é muito mais tranquila para lidar com isso, né? E eu, nossa, eu gostaria que tivesse 20, 30, o que vier, eu não tenho zero restrição.
Você sabe que isso que você faz, talvez você nem saiba o nome disso. Se chama acessibilidade atitudinal, que é quando o seu comportamento não impõe barreira, você não tem preconceito e você não tem medo do desconhecido.
Não
Entendeu?
tenho. Eu, assim, eu vejo todas as crianças iguais. E você falar não para uma criança, não consigo, sabe? Não cabe no meu pacote, assim. Não. Então, acho que é isso. E realmente, eu acho que tem alguma coisa de dentro que vem, tá? Não vou te dizer que não. Eu acho que tem, porque é incontrolável para mim. É a lei um pouco da atração também, sabe? E uma coisa leva a outra. Não dá para dizer que não tenho boca a boca nessa história, porque, né, se você leva e você é bem tratado, você vai indicar para o próximo. É muito. Mas eu, né, foi engraçado ontem, foi ontem, anteontem que teve o teatro, né, que a gente foi assistir, da Síndrome de Down. Quando eu estava saindo, eu vi um menino que estava com Síndrome de Down, que estava no carrinho, eu olhei e falei, poxa, ele não é nosso aluno. Me deu uma vontade de parar e falar assim,
E
olha.
convidar.
Muito. Aí tinha um monte de gente. Eu falei, não, nem conheço, não posso, né? Mas, nossa, me deu muita vontade de falar. Como assim? Você não tá fazendo CAD? Vendo com a gente, sabe? E eu acho que é isso. Eu fico muito feliz, muito mesmo, assim. Eu gosto, eu não consigo me ver sem. O meu sonho de consumo é, Clarice, é que vire uma coisa. A gente não precisa estar conversando.
Exatamente, é.
Eu não preciso estar aqui, a gente está conversando para você saber. Não, eu acho que isso não precisa ter, né, um departamento específico para tentar ajudar. Não, tem que ser uma coisa normal, tem que fazer parte de todos os departamentos. Então, isso é. Eu gostaria, e eu acho que eu vou conseguir que esse legado fique, né? Eu acho que é um dos maiores prazeres. Eu tenho, é muito prazeroso para mim. Quando eu fiquei doente, eu ouvi a mensagem do Caio para mim, que eu chorei horrores. Aí, não, quase morri, né? Assim, quando eu encontrava com ele, é uma coisa assim, quando né, o Léo vem, me abraça, a Vivi vem, é muito, não sei, eu não consigo entender como as pessoas têm dificuldade.
Sim.
Para mim é fácil, né? Que nos
Tão
ensinam
puras,
tanto.
né? Tão puras. Tão cheias
Puras,
de
que nos.
amor.
E elas nos ensinam muita coisa,
É.
muita coisa. Eu aprendo muito, assim, e eu acho que já aprendi tudo. Aí você vai, aí você olha e fala: Meu Deus, não aprendi nada. Eu tô aqui aprendendo ainda.
Ana, olha só, o nosso papo passa muito rápido aqui, a gente já está se encaminhando para o final.
Meu Deus do céu, tá bom.
Mas olha, antes eu quero falar duas coisas para você.
Tá.
Em primeiro lugar, eu quero deixar registrado um agradecimento pessoal, porque você e sua equipe fizeram parte aqui da história aqui de casa, da história do meu filho, por muitos e muitos anos. O Caio fez CAD do início ao fim, né? Até quando ele pôde. Ele fez todos os programas de férias que ele pôde e ele sempre amou. Ele sempre foi muito acolhido, ele sempre foi muito querido, e até hoje todo mundo encontra. Eu lembro de uma história maravilhosa que o autista, ele tem essa coisa da rigidez. Aí teve uma vez, ele tinha aula com o Zé, querido Zé, né? E ele amava o Zé. Aí um belo dia, o Zé foi para o handball, né? O Zé foi para o handball. E aí entrou o Júlio. E aí ele não queria, ele queria o Zé, ele queria o Zé, ele queria o Zé. Aí um tempo depois, na reunião, aquela reunião da devolutiva, o Júlio me falou assim: olha, Larissa, o Caio me falou o seguinte: Júlio, quando você entrou, eu não te aceitava, né? Eu queria o Zé, eu queria o Zé. Mas aí a minha mãe falou comigo, e aí eu entendi que se o Zé não tivesse saído, eu não teria oportunidade de ter te conhecido.
Jesus.
Gente, o Júlio chorava, eu chorava, todo mundo chorava.
Eu aqui chorando.
Foi muito fofo, porque isso partiu dele, assim, sabe?
O Caio é uma história muito incrível, né? Assim, meu Deus, eu já falei isso para você pessoalmente e falo aqui. Foi uma trajetória muito incrível, né? Eu acho que ele é um ponto de crescimento e de prova que o esporte ajuda e transforma de uma tal forma que imagina, é surreal, né? É surreal. Ele vir e conversar com a gente e vir falar do acampamento e o Oscar do acampamento. Tem toda uma história por trás. É assim, ele é um dos que é aquele. Sabe, eu sempre comento, falo, gente, teve o Caio, sabe? Porque foi muito marcante. E ele foi uma base do começo ao fim do quanto deu certo, né? Do
Sim.
quanto transformou. Então, nossa, aí eu me emocionei agora você falando, e nossa, não, é eu que agradeço, eu juro, eu sempre agradeço por vocês passarem na minha vida. Todas vocês, cada uma tem um ponto muito forte para mim, sabe? E isso é demais. É demais.
E a segunda coisa que eu ia te falar, eu queria também te agradecer sempre ao apoio que você sempre deu à inclusão no clube, ao projeto de inclusão, ao Pinheiros Inclui. Sempre que a gente tem evento, palestra, qualquer coisa que a gente tenha, você está lá, sempre que você pode, você vai. Então, você que trouxe o Vinícius Savioli para o clube. Né? Então, assim, a gente sabe que com você a gente sempre pode contar e a gente é muito, muito, muito grato.
Não, olha, vocês podem contar mesmo, em todos os sentidos. Eu abraço mesmo a causa, e vou abraçar sempre. Não tem para mim, eu, assim, acho que poucas vezes eu não pude, mas quando vocês estão lá, eu estou junto. E, assim, eu gostaria um dia que eles estivessem junto com todos de uma outra forma. Eu acho que é um passo muito importante, todo esse projeto, eu acredito muito. Por isso que eu sempre vou estar lá, sempre, do que vocês precisarem. Mas eu sonho que um dia não precise ter.
Não precisa ter. Eu
Não
também.
precisa. É isso. E aí a gente vai poder, talvez, né, conversar de novo e falar: pronto, agora a inclusão está feita. Eu acho. É isso, acho que, né, se alguém, ah, o que é inclusão? A inclusão é você não ter a palavra inclusão e ter que discutir mais a inclusão, porque ela já vai fazer parte. Então, eu acho que isso é nosso, né, acredito que é nosso sonho de consumo,
Nós. É.
e isso vai, sabe, eu acho que vai, é uma semente que vocês plantaram que vai ter muitos frutos, e eu sempre estou lá regando, sempre.
Aninha, querida, obrigada, obrigada mesmo. Ó, obrigada não só pela pessoa que você é, pelo trabalho de excelência que você faz no clube, porque sim, o CAD é referência, o CAD é referência em inclusão, e é por sua causa, né? Tudo é o seu coração que está lá, Ana. E a gente é muito, muito grata. Muito obrigada por ter participado aqui.
Não, obrigada. Eu sou muito grata também, muito feliz, muito mesmo. Assim, acho que eu espero que esse seja o meu legado, né? Quando alguém perguntar qual foi o seu legado, eu espero que seja esse.
São muitos legados, né? São muitos.
Mas
Esse é
esse
um
é um.
deles. Esse é um. É. Obrigada, Ana. Um beijo.
Imagina você, beijo, querida.
Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!